Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 54 do Olá, Mundo, que conta com o patrocínio da Vero Cafés Especiais. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo, como sempre, Fernando Boom. Tudo beleza?
Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas?
Tudo certo por aqui. Eu quero saber, antes de mais nada, se você já instalou o Windows XP no seu iPad.
Inesperado. Não, eu tô usando o iPad velhão lá, que eu nem vou tentar instalar nada nele ali, mas é boa. Tô pensando em pegar o M1, que não tá comigo mais, e botar botar o UTM lá. Eu instalei no iPhone, mas acabei não instalando nada, porque eu tô sem espaço. Quer dizer, eu tenho 50 GB ali sobrando, mas... mas eu já tinha feito isso antes. Eu já tinha, porque o UTM, ele tinha lá o projeto que dava pra fazer sideload, né? Só entrar no GitHub lá, do projeto que dava pra fazer. E pelo que eu lembro, isso foi, sei lá, um ano e meio, dois anos atrás. E pelo que eu lembro, funcionava relativamente bem, assim. Eu não sei se ainda é o caso, imagino que tem que ser aquela versão SE, né? Que não tem o Just-in-Time.
Sim, sim. A versão... É porque o que mudou agora, né? Porque um monte de gente que tá ouvindo já deve conhecer o UTM... Já deve ter usado, talvez no Mac, e sempre teve essa versão, sempre, né? Mas enfim, há um bom tempo já existe essa versão para iOS, e aí você tinha que ter um device jailbroken, ou então você instalava via Xcode mesmo, tinha uns esquemas lá. E aí agora que a Apple liberou emulação no iOS, com um ênfase em consoles antigos, né? Mas aí eles conseguiram ali dar uma... disfarçadinha como, né, PCs, Retro PC Emulator, alguma coisa assim. Então, agora tá rolando. E aí, então, o lance é que agora você entra lá na App Store, procura lá por UTM e você encontra lá o app, consegue instalar. Mas sim, aí essa versão que faz emulação sem Just-in-Time Compilation, o que quer dizer que é lento.
Pois é. É a parte triste. Mas é bacana. O projeto é legal, assim. O que é meio triste, às vezes, se tu parar pra pensar, é que, digamos que tu põe o Windows XP mesmo, velhão lá, no iPad. Tem certas coisas que ainda vai ser melhor de fazer no Windows XP no iPad do que usando o iPadOS.
Aí é que a gente entra na... Pois é, porque... Eu tava brincando no ADT mais recente que eu quero fazer um teste se eu consigo renderizar um vídeo no Movie Maker em background e aí no Final Cut Pro oficial da Apple nativo não dá.
Pois é. Mas é bacana, assim, o projeto lá. Eu cheguei a usar no Mac também, mas eu só usei no Mac porque eu queria usar sistema que não era ARM, né? Que daí não dá pra usar infelizmente, não dá pra usar o grande, poderoso, melhor de todos, VirtualBuddy. porque era sistema x64, então precisava de fato emular a parada. E funciona muito bem, assim, o UTM é bem, bem bacana. Pra desktop, se der pra usar ARM, eu acho que não é só porque, né, eu te conheço e tal, mas eu acho que de fato o VirtualBuddy é bem mais simples, mais prático de usar, mais bonitinho também. E agora, fazer um jabá aqui de um negócio que nem é meu, dá pra usar Linux também, né? que eu usei esses dias, até eu te mandei ali, né? Eu instalei,
sim.
Eu compilei Swift pra Linux no VirtualBuddy, fazer um full cycle ali. Bem bacana, bem legal. Mas tá interessante esse negócio da Apple permitir isso, muito provavelmente tem a ver com a questão do antitrust lá e tal, pra eles relaxarem um pouco mais. O que eu fiquei curioso foi que parece que aquele iDOS ainda não foi aceito. Eu não sei porquê, se tem alguma coisa tecnicamente que explica isso, né? De repente o pessoal do iDOS, que é basicamente um emulador de DOS, né? Pra jogar jogos antigos e tal. Não sei se eles estão usando alguma coisa que tecnicamente não pode, comparado com o TM ou aquele Delta, né? Que emula Game Boy ou qualquer outro lá. O RetroArch, que é muito bom. A interface dele eu acho horrível, mas pra compatibilidade é muito bom. Mas o iDOS não entrou, não estão deixando entrar, não sei porquê, não fui atrás também, só achei curioso.
Eu acho que teve algum detalhe técnico, porque o UTM também a Apple barrou inicialmente, mas aí Parece que até o próprio Riley lá da AutoStore ajudou eles a negociar lá porque era algum detalhe besta que não estava passando e no fim passou e foi resolvido. Então talvez o iDOS tá no mesmo barco. Mas é bacana ver essas coisas aparecendo, independente se o motivo é medo de processinho ou se o motivo é porque é legal, o importante é que é legal.
Sim, pois é. Não, é bacana. E é o tipo de coisa que, aos pouquinhos melhorando, talvez, né, de repente só é a minha parte otimista, aí de repente o iPad vai ficando um pouco mais e mais útil aí com o passar do tempo, justamente por ficar mais aberto e deixar desenvolvedores, né, expandir o que um iPad pode fazer. Porque imagina se, sei lá, tu consegue botar um Virtual Buddy no iPad. Porque, tecnicamente falando, né, não tem nada que seria muito diferente do que rodar no Mac ARM, né? Em questão de arquitetura e tudo mais. Então, não quer dizer que o iPad vai ter macOS, mas simplesmente, se tu quiser, por algum motivo, rodar macOS, tu põe Virtual Buddy, roda e tá todo mundo feliz. Então, né, todo mundo tem o que quer, assim, a Apple ainda pode falar que não, iPad é iPad, não é macOS, blá blá blá, mas pra quem realmente quer ou precisa, existem alternativas. Então, sei lá, quem sabe aí no futuro vai ter um Virtual Buddy no iPad, isso é bacana.
Agora, você mencionou Swift no Linux e eu tenho um follow-up do último episódio, porque você falou, né, levantou a hipótese de criar lá o servidorzinho do PyStats, que atualmente é um script bash, e fazer isso, uma versão mais bacanuda, em Swift. E aí eu comentei que provavelmente, nesse caso, não valeria a pena, porque ficaria muito grande, né, o arquivo. Sendo que atualmente é um arquivinho de texto pequenininho, então provavelmente não valeria a pena. E eu confirmei isso. Talvez você tenha confirmado independentemente também, né, nos seus testes aí. Mas aí, assim, eu fiz um teste porque como que você distribuiria isso para Linux sem ficar uma coisa chata que tem que ficar instalando um milhão de dependências e tal? Seria compilando de forma estática, né? E foi nesse ano agora, né, nessa WWDC que acabou de passar, então é beta ainda, a Apple liberou lá uma toolchain com um SDK para você fazer cross-compilar estaticamente para Linux. Então você compila um projeto Swift, um package no seu Mac, mas você compila ele para Linux. E de uma forma que o binário tem tudo naquele binário, não depende de absolutamente nada. Então você copia aquele binário pro Linux e chmod mais x e roda. E é isso. Aí eu fiz, obviamente, print hello world, né?
Sim.
Que é o que todo mundo faz. Aí, não vou pedir para você adivinhar que tamanho que ficou, eu peço para nossos ouvintes imaginarem aí que tamanho que ficou, porque eu vou contar em 3, 2, 1, ficou com uns 44 mega. Só um Hello World, porém, né, tá tudo ali, que o negócio, então, tem todo o runtime do Swift, tudo, né, e aí não tem como ficar pequeno. Se for um projeto mais complexo, valeria a pena, mas no seu caso, a nossa conclusão estava correta.
Sim, sim. O que eu acho que está acontecendo, se não está, deveria, é que... Eu não sei como funcionam os foundations ali, de, sei lá, da Canonical, do Ubuntu, por exemplo, ou da Red Hat, mas eu imagino que a Apple deve ter um interesse de botar o runtime do Swift como uma dependência da distro já, né, que já vem embedded na distro como, sei lá, como você tem Python, por exemplo. Eu imagino que se eles não estão fazendo algo ativamente em cima disso agora, eles vão no futuro, porque a impressão que eu tive, né, acho que eu até comentei isso aqui a última vez, a impressão que eu tive na WWDC é que a Apple está querendo fazer o Swift virar uma de facto language, assim, para substituir muitos casos onde antes você usaria C++, por exemplo.
Essa é a ideia desde o começo, na real.
Sim,
né?
Sim.
Só que parece que esse ano eles... Parece que até, sei lá, uns 2 anos atrás... Era uma coisa que estava mais no âmbito da comunidade open source, da galera que contribui com o Swift de fora. E parece que nos últimos anos, e especialmente esse ano, a Apple foi all-in nesse esquema do Swift para tudo.
Pois é. Não, porque a Apple não é uma empresa com pouco recurso, né? Então, eu acho que eles podiam estar andando um pouquinho mais rápido, né, em cima disso, porque, querendo ou não, né, o mundo de TI, É, anda relativamente rápido, assim, né? As coisas acontecem rápido. E eu acho que a Apple é um pouquinho lenta, né? Talvez por causa do tamanho dela, por causa das prioridades dela, ou seja lá o que for, eu acho que ela é um pouquinho lenta. Então, mas nessa edição aí da WWDC, deu pra ver que tem vários aí gears rodando pra coisa acontecer. Mas ia ser muito bacana mesmo se o Swift virasse um standard package num Ubuntu da vida, num Debian, alguma coisa assim, que fosse simplesmente fazer um APT ali para fazer o upgrade quando saísse alguma alteração do runtime, ou alguma coisa do gênero, né? Obviamente teria versão LTS, esse tipo de coisa, mas com isso feito, ia ser muito, muito legal mesmo, porque querendo ou não, dependência de uma linguagem sempre deixa o negócio mais chato. Eu lembro quando... É engraçado, né? Tipo, acho que quando é que o Python 3 foi lançado? Foi muito tempo atrás, né?
Nossa, cara,
mas
nem
ainda,
fala.
Ainda dá treta com isso.
Cara, eu não. O ecossistema de Python, pra mim, é uma coisa completamente inacreditável, assim. Porque. E me irrita porque o lance de AI, machine learning, é tudo Python. Então eu tô tendo que mexer com isso volta e meia, e toda vez eu me irrito muito, porque. Ah, tem que... Daí um quer que você use o Conda, daí outro é o Mini Conda, pra criar lá o... Pra começo de conversa já é zoado, porque você tem que criar um ambiente virtual completo, porque é tudo tão zoado no esquema de dependência que não tem como você instalar na máquina. Tem que ter tudo virtualizado, não é bem virtualizado, mas enfim, né, ali os packages separadinhos pra não dar ruim. E aí você instala tudo e aí, tipo, tem lá o arquivo requirements.txt, né? Já começa por aí, né? Poxa, TXT, gente, 2024, e o seu arquivo que define as dependências de um projeto é um TXT, não é nem um JSON, enfim. Até YAML é melhor que TXT.
Pelo menos tem um formato, né?
Pois é. E aí você vai lá, dá o pip, traço R, assumindo que todo o seu ambiente virtual tá certo, ele instala tudo e tal. Aí você vai rodar o negócio, traceback, papapá, não encontrado, import, whatever, né? E aí, tá, por que o whatever não tá no arquivo de dependência, se precisa? Daí você vai lá e instala o whatever separado. Aí ele instala a versão mais recente, mas daí a versão mais recente não funciona. Tem que ser a versão de 2 anos atrás. Que eu nunca vi como o pessoal de Python gosta de usar coisa antiga, né? Tipo, da versão 1.1 para a versão 1.2, quebra tudo. Não funciona mais nada. Então, desculpa o rant, mas é que Python
me irrita.
Não,
eu entendo. E o pior que, assim, eu acho, tirando a parte de não ter o curly braces para fechar os blocos e tal, que eu odeio, dependendo de indentação, eu gosto de Python como uma linguagem em si. O problema é justamente isso, a questão das dependências e pacotes e tudo mais e tal. Mas, tipo, eu fui ver aqui, o Python 3 é de 2008, né? E até recentemente, era normal de ter distros que vinha com Python. Se você escrevesse só Python, é capaz de ainda acontecer em alguma distro. Mas se tu escreve só Python, vai ser 2.5. E daí agora tem o Python 3. Só que se tu fizer simplesmente um alias, ou tu fizer um symlink ali de Python 3 para Python, vai quebrar muita coisa do sistema, porque o sistema tá dependendo daquele Python que é o 2.5, pelo menos naquele ambiente, né? Eu tô falando isso porque isso já aconteceu comigo algumas várias vezes. Tanto que hoje, eu não sei se é porque eu mexi em alguma coisa ou no Mac ou não, mas eu nem tenho... Se eu escrever só Python, não existe, é Python 3 só, né? Porque é justamente para evitar esse problema aí de... Sei lá, um programa tá esperando Python. Que Python que é?
Mas... A Apple mudou pro Python 3 em alguma versão do macOS, que eu não me lembro qual foi. E eu lembro, inclusive, que foi um terror, assim, que quebrou um monte de coisa. E hoje em dia, pra quem usa Mac, eu uso aquele PyEnv, que é, acho que o mais simples de todos, e eu me dou bem com ele.
Sim. Tudo isso até, né, Ruby, Python, essas coisas, sempre tem que ter algum gerenciador aí de dependência, porque tentar fazer na mão, instalar direto no sistema e tal, sempre dá treta. Mas enfim, nem sei onde é que eu queria chegar com o negócio de Python, mas basicamente ia ser massa se o runtime do Swift e tudo mais fosse embedded nos sistemas, assim como um Python é, e acho que era aí que eu tava chegando, mas ia ser bacana.
Sim, seria legal. Esse episódio do Olá Mundo é patrocinado pela Vero. A Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de alguma coisa que harmoniza bem com o café do mês. Já teve mini pão de queijo, já teve pão de mel. Na Vero, você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. E aí, dá para escolher o grão torrado, dá para escolher para receber ele já em pó, dá para receber em cápsulas para usar na maquininha de expresso também. E eles torram os cafés todos os dias. Então, o café que você recebe em casa foi sempre torrado no máximo há uns dias. Isso faz total diferença na hora de moer ou de fazer o café que já chega moído. E você pode assinar em duas modalidades, existe a anual e a mensal. E a anual é de longe a que tem o melhor custo-benefício, porque oferece 17% de desconto em relação à assinatura mensal. Aliás, o plano anual também é um ótimo presente para alguém que talvez curta café, que você conheça. Então fica a dica também, caso você esteja procurando um presente criativo para dar para alguém. Os cafés vêm também sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, altitude, variedade e as características. E para comemorar que a Vero está patrocinando o Olá Mundo, eles estão oferecendo um presente especial para os ouvintes da Gigahertz que assinarem o plano anual. Se você for em vero.café/olamundo, vero.café/olamundo, você ganha um moedor manual, uma prensa francesa, um guia de preparo e 100 gramas de café em grão surpresa se você assinar o plano anual. Ou então, se você assinar o plano mensal, você leva R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura. Quem já assina faz muito tempo a Vero é o Marcos Mendes, do ADT aqui da Gigahertz, e ele assina há mais de 3 anos. Eu também assino já há bastante tempo. O Marcos recebe sempre um saquinho do café de torra clara e outro de torra escura, moe em casa na hora de fazer e sempre fala que não tem café mais gostoso pelo preço da assinatura recebendo em casa ainda por cima e com direito a brinde. Então acessa lá vero.café/olamundo, faz a sua assinatura anual e garanta aí o moedor manual, a prensa francesa, o guia de preparo e 100 gramas de café em grão surpresa, ou então os R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura mensal, mas tem que ser por meio do link vero.café/olamundo, ou então com o cupom OLAMUNDO na hora do checkout, e tem também o link aqui na descrição do episódio. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. Agora, voltando, que a gente estava falando sobre virtualização e o que eu queria falar com você hoje, de certa forma tem a ver porque você mencionou a possibilidade de você usar lá o virtualization da Apple para virtualizar uma versão de macOS no Apple Silicon, bacana e tal. E é um exemplo de um framework que está disponível no macOS e é uma API pública da Apple que não que seja super fácil de fazer, mas assim, qualquer developer médio de macOS consegue criar um app que vai lá e roda uma máquina virtual de macOS. O que parece mágica, sim, né? Porque máquina virtual era uma parada que até uns anos atrás era limitado a ou aquele ou o QEMU. Você sabe como é que pronuncia isso, hein? QEMU, sei lá, QEMU. Enfim, era limitado a isso no open source e, sei lá, soluções comerciais tipo Parallels e por aí vai, que caríssimas e complexas. E aí você pensa que agora tem um framework ali que, tá, tem várias limitações, né, de arquitetura, de qual versão mínima do macOS que consegue virtualizar e tal, mas tirando esses detalhes, você, desenvolvedor médio, vai lá, importa o framework e cria um app que virtualiza a macOS, que foi o que eu fiz, basicamente. E aí coloquei várias facilities em cima. E aí eu queria saber de você, se você quer trazer também. Eu tenho alguns outros exemplos também de APIs das plataformas da Apple que não é UIKit, SwiftUI, que a gente usa todo dia e tal, mas que são muito úteis e podem ser mais úteis do que parecem E talvez tem gente que nunca usou, nunca ouviu falar e poderia fazer alguma coisa legal com aquilo.
Então, quando tu falou disso, uma coisa que veio na cabeça... já prescreveu, então pode falar. O meu projeto TCC eu fiz em, acho que uma hora e meia, enquanto eu trabalhava. Né, projeto de TCC da faculdade, que o pessoal, né, às vezes leva meses, sei lá o que e tal. E... Na hora de apresentar ali e tudo mais, o pessoal achou bem bacana, bem legal, porque era usando ARKit, né? Era basicamente, era na época onde bem nas primeiras versões do ARKit, que você conseguia fazer aqueles negócios de realidade aumentada, né? Basicamente, o negócio do meu TCC lá era, tu botava pontos numa coordenada de latitude e longitude e usando a tua localização de GPS, tu conseguia mexer na câmera e ver pontos no mapa, né? Na realidade, no caso, né? Integrando ali o feed da câmera com um ponto que eu botava ali no usando o GPS. E foi extremamente simples de fazer. Tipo, exemplos da Apple, basicamente, assim, eu consegui... fazer o projeto, só que daí na hora tu chega ali pra apresentar, tu pega a câmera, tu liga, vai apontando, olha, aqui tá a USC, aqui tá tal lugar, o hospital tá pra lá, e tu vai virando o telefone e o pessoal vai vendo, meu Deus,
sim,
esse negócio
sim.
É do outro mundo, ainda mais que era relativamente novo, assim, né? Então, eu lembro que eu fiquei de cara de como foi fácil fazer, porque até quando comecei a ideia do TCC, ela pareceu um pouquinho mais complicada, mas depois a gente viu e foi tranquilaço. Se eu não me engano, a gente usava muita informação do... Nem sei se existe ainda, eu acho que era o Foursquare, que era um appzinho que basicamente... Eu não sei porque que as pessoas usavam aquilo. Mas
nossa,
sim,
é bizarro pensar hoje em dia.
Né? Basicamente, você chegava num lugar e falava, eu tô aqui. Daí tu virava, sei lá, o rei, rainha daquele lugar lá.
O prefeito.
O prefeito, isso.
Não era tão chique assim.
Não, era da monarquia. Só que eles tinham uma base de dados aberta ou semi-aberta, não sei, mas dava pra usar, então a gente conseguiu botar todas as informações do Foursquare ali usando as coordenadas, pegava a câmera, ligava e pronto, de repente tá tudo ali. E isso foi bem bacana, né? E é um negócio que simples de usar, dá pra ter umas ideias de apps aí relativamente tranquilo, que dá pra, né, fazer umas brincadeirinhas aí. E é algo que se tu parar o trabalho que dá pra fazer um negócio desse do zero, sabe? Imagina só botar um ponto na câmera onde tu vai usando o giroscópio e o negócio faz sentido numa posição do mundo real, né?
Sim.
O trabalho só pra isso já é, meu Deus, é uma pesquisa aí de meses, não pra anos, pra tu conseguir fazer um negócio decente do zero, né? E ali tu usa um negocinho do ARKit e tá pronto em minutos, né? E é bem bacana. E tem outra coisa que também, sei lá, não é desconhecido nem nada assim, mas eu ainda acho que é algo que dá pra fazer muita coisa bacana, que é com Core Location, né? Tem muita coisa legal que tu consegue fazer. Por exemplo, eu trabalhava num aplicativo lá que basicamente ele servia pra fazer appointments, né? Você queria, por exemplo, quer ir num salão de beleza, quer marcar o teu corte de cabelo, sei lá o que, tu usava o app e tal. E usando o Core Location, dava para fazer algo que é basicamente um auto-check-in, né? Quando você tá chegando, porque tu consegue... Isso tudo fica só no device da pessoa ali, né? Tipo, ela não manda pro servidor, não manda pra gente a localização dela, simplesmente... Assim, quando ela fizer o check-in usando esse sistema, obviamente a gente vai saber que a pessoa tá naquele local, mas é o intuito da feature, né? Não tem como sair disso.
Sim, sim.
Mas tu cria uma geofence, né? Uma área onde vai dar um trigger, e esse trigger pode ser qualquer coisa. Na hora que tu recebe esse callback, tu fala, faz seja lá o que for, porque tu tá dentro desse geofence. E de novo, é outra coisa, se parar pra pensar, pô, criar um geofence que não vai... destruir a bateria do teu device, sabe? Que tu vai conseguir usar de um jeito decente e tal. E era... Eu diria que era bem reliable, assim. Não é 100% das vezes, porque querendo ou não, ainda pode acontecer daquela situação onde eu cheguei num lugar e bem nessa hora que eu cheguei, o device tinha acabado de checar o GPS um tempinho atrás, então deu aquele time frame lá meio diferente e tal. Mas dava pra fazer umas coisas bem bacanas e tinha... Na hora que a gente fez a feature, eu pensei, quase ninguém vai usar isso, porque é meio, né, meio estranho, né, um negócio fazendo um negócio automático pra você, assim, eu não sei, eu achei que podia ter dado um pouco de aversão, Mas era bem utilizado, as pessoas chegavam, porque na hora que a gente fazia terminava a compra lá do serviço, do seja lá o que que era, perguntava se podia, queria fazer um auto-check-in. Daí, com isso, a gente tinha a localização dos estabelecimentos, chegava lá e pum, fazia tudo sozinho. E bem tranquilo mesmo de fazer, não precisa de nada avançado, é literalmente uns delegates lá que implementava isso na época, né? Não sei como é que tá hoje. Mas simplesmente falava, tá aqui a localização que me interessa, isso aqui é o radius do geofence que me interessa. E se não me engano, dava para passar algum tipo de, eu quero que você cheque com uma frequência, né, high, low, medium, algo assim. E aí,
muito bom.
É bem bacana.
Eu lembro que a gente usou esse tipo de coisa também na época da firma, porque era tudo baseado em recomendar oportunidades perto de você, né? Com base que tem cupom lá do restaurante e tudo mais. Então a gente fazia também esquema com geofence. Acho que até tinha alguns lugares que usava isso pra, tipo, validar automaticamente. Bem parecido com o lance que você falou, meio de um auto-check-in. Legal. Com base no geofence, né? Porque é uma cerquinha virtual, né? Que aí, teu raio de tantos metros ou tantos quilômetros ao redor dessa coordenada. Então, no momento que o device entrou naquela região, é assim que funciona, por exemplo, quando você bota lá no Reminders, me lembra de tal coisa quando eu chegar em casa? É exatamente isso. Ele cria um geofence ao redor ali um raio da sua casa, e aí chegando lá você recebe o aviso. Mas você falou do lance de, isso é o tipo de coisa que precisaria de muitos anos de estudo e tal, né, pra fazer o lance sem as APIs da Apple. Aí eu lembrei de um XKCD que a gente vai deixar nas notas aí pro pessoal ver, que é tipo a pessoa tá falando com o programador, né? Quando o usuário tirar uma foto, o app tem que verificar se eles estão num parque nacional. Daí, beleza, a gente faz um lookup por GPS e tal. E tem que verificar também se a foto é de um pássaro. Aí a pessoa fala, eu vou precisar de um time de pesquisa e 5 anos. Pois é, hoje em dia não é mais assim.
Eu tava pensando nisso esses dias. Hoje em dia esse memezinho deles não envelheceu muito bem, porque identificar um pássaro hoje em dia é relativamente tranquilo, né? Não quer dizer que vai ser 100%, mas vai ser relativamente tranquilo.
Que, aliás, mini rant aqui. Quem for fazer coisa de machine learning e tal, para de dar exemplo de reconhecer se a foto é um cachorro ou um gato. Já cansou, isso aí já é table stakes. Então, vamos melhorar aí os tutoriais, porque tudo que você vai ver de, quero ver como é que usa um framework novo lá de machine learning em Python, né? Aí, como reconhecer se a imagem é de um gato, se é uma flor, qual é a flor. Gente, isso, né? Vamos melhorar aí os exemplos, que esse exemplo aí já tá batido. E justamente eu queria trazer, que eu acho que pros dias atuais é uma área que tem muito potencial também, que são todos esses frameworks relacionados a machine learning. Aí você tem desde os mais essenciais e de fundação, como por exemplo o Natural Language, que é um framework da Apple que você faz processamento de linguagem natural, como o próprio nome diz, né? E aí você consegue, por exemplo, pegar um texto do usuário e extrair palavras, frases, parágrafos. Dentro de frases, você consegue identificar se aquilo é um artigo, um pronome, um advérbio, se é o nome de uma empresa, o nome de uma pessoa. Enfim, você pode imaginar aí como isso pode ser útil, sei lá, num mecanismo de busca, por exemplo, que a pessoa escreve em linguagem natural e aí você quer detectar datas, lugares, nomes, esse tipo de coisa. Ou remover palavras, né, stop words, palavras que são inúteis numa busca. Aí você remove todos os artigos, pronomes e deixa só realmente o core ali do que a pessoa escreveu. Então o Natural Language é muito bom para esse tipo de coisa.
Sim.
Fazer índice também de busca vetorial lá com embeddings e tal, ele faz. Ele não faz a busca, mas você pode usar ele para criar os embeddings, para criar um mecanismo de busca.
Uma coisa que é muito bom, eu até pensei em fazer um app bem simplesinho para isso, porque principalmente quando tu trabalha em, sei lá, numa língua que não é nativa sua, correção de gramática, ele faz muito bem. Porque tu consegue, né, a mim, é o nome do negócio, não, Large Language Model. Então, tudo relacionado a texto é muito bacana. E eu, eventualmente, sempre tenho aquela coisa de, ah, esse parágrafo aqui não ficou legal, deve ter um jeito melhor de explicar isso. Ou simplesmente só, a gramática tá zoada aqui. Tu consegue usar isso pra resolver a gramática. Eu tenho aqui um olhama, sei lá como que rodando aqui local. E eu tenho usado bastante pra correção de gramática mesmo, assim, porque funciona. Sim, bem, é bacana. E eu tava a fim de fazer um negocinho que tu basicamente só seleciona o texto, usa algum shortcut qualquer aí, de um appzinho que tu faz, e ele já altera o texto inline ali pra... Com a correção de gramática. Deve ser tranquilo.
Espera sair o Apple Intelligence e tá resolvido.
Tá resolvido.
Só que assim, o Natural Language, esse framework, ele não é um Large Language Model.
Ah, sim,
né?
Sim.
Ele é uma etapa, na verdade, que é usada, que ele faz a tokenização, isso. Que chama, né? Uhum. Tokenização e embeddings, que é você dividir em pedaços do texto, uhum. E você fazer ali uma representação vetorial do texto. Então, isso ele faz. Uhum. Então, é um dos componentes. Aí tem o CreateML Components, que também é do nível de fundação ali para você extrair features de imagens, por exemplo, para você aí treinar um modelo que vai fazer alguma coisa com a imagem, né? Reconhecer se é um cachorro ou um gato,
uhum.
esse tipo de coisa, se tem um pássaro na imagem. E você tem aí indo pro... mais para a parte de treinamento e execução, inferência, você tem o CreateML em si, que aí você junta, você consegue com o CreateML basicamente especializar modelos que a Apple já tem,
uhum.
Para diversas tarefas, e aí você especializa com conteúdo seu. Então você pode pegar lá um modelo, eu quero reconhecer qual é a raça do cachorro, sei lá, né? Uhum. Pra pegar o exemplo clássico. Aí você tem um dataset lá com várias fotos de várias raças de cachorro e tal. Se você fosse treinar um modelo do zero, ia ser muito pesado, uhum. Ia dar muito trabalho. O modelo final ia ficar muito pesado também, muito grande. Mas como você está só especializando o modelo da Apple, que já está nos devices todos,
uhum.
Ele só faz o diff, basicamente, e coloca uma camadinha a mais ali para especializar para aquele dataset seu. E ele faz isso com várias tarefas diferentes. Então tem para reconhecimento de imagem, tem para style transfer, né, que é você pegar uma imagem e deixar com o estilo de outra,
uhum.
Tem para recomendação, que é para você pegar ali... vários ratings e IDs de itens e IDs de usuários, e aí você conseguir recomendar qual ID combina com outro para aquele usuário e tal. A gente está usando isso no Shib Studio para criar Shibs Random. É um processo bem interessante. E, enfim, tem N opções no CreateML. Aí no Runtime você vai usar o CoreML, que aí você carrega lá o modelo e roda. E se for um modelo mais focado em input de imagens, você vai usar o Vision, que aí você, através do Vision,
uhum.
Consegue fazer várias tarefas que a Apple já tem prontas, ou carregar um modelo seu que trabalha com imagem, seja no input e ou no output, e aí passa pelo uhum. Vision e faz a tarefa que você quer fazer. Eu acho até que eu te mandei, né, um playground que eu fiz... Que é com várias brincadeirinhas usando o Vision, porque
acho que sim.
Tem tanta coisa que dá uhum. Pra fazer, assim, eu recomendo, assim, você precisa fazer alguma coisa diferente com imagens no seu app, dá uma olhadinha no Vision, porque, tipo, sei lá, extração de foreground e background, estimativa de qual é a profundidade da foto,
uhum.
Tipo, o que tá mais pra frente e o que tá mais pra trás. Uma que eu acho que muitos apps poderiam tirar vantagem e deve ter library pronta, mas é mais divertido você fazer. Que é, tipo, digamos que você tem que fazer um crop de uma foto e você não quer fazer um crop no centro porque, sei lá, pode ser uma foto, um retrato da pessoa e você quer focar mais no rosto.
Uhum.
Ele tem no Vision tarefas lá que ele te dá um retângulo que é tipo a área de interesse da foto. Então, ah, aqui é onde as pessoas iriam olhar para essa foto. E aí você consegue dar o crop inteligente da foto. Olha que legal.
Caramba.
Então, é só um exemplo de uma tarefa complexa, mas o resultado é simples e é um tipo de coisa mágica que todo app deveria ter. E então, se você está precisando de algo assim, dá uma olhada no Vision, que tem muita coisa legal.
Pois eu não sei se tu lembra, um tempo atrás eu estava querendo usar umas APIs só para detectar se tinha um sorriso numa foto. Eu acho que era coisa do Vision, não era? Não tô lembrado.
Sim, uh-huh.
Era.
O Vision tem...
É.
Ele tem até, tipo... Cara, é muito legal o Vision. Pesquisem, tá? Cria um playground no Xcode e começa a criar coisinhas lá, porque é muito legal. Ele tem, tipo... Você consegue... Tem uma tarefinha dele lá que ele te dá um score de, tipo, o quão bonita é aquela foto. Tipo, ele te diz... Você, ele basicamente... Digamos que você tem um aplicativo de câmera e o iOS faz isso. Mas aí, digamos que você está fazendo o seu próprio app de câmera ou, sei lá, o usuário fez upload de um monte de foto e você quer recomendar as melhores fotos. Até, inclusive, o Tinder. Olha o Tinder aí. O Tinder essa semana ou semana passada... anunciou que eles iam ajudar, tipo, a selecionar suas fotos pro perfil do Tinder. Provavelmente usando modelos, assim, né? Enfim, mas você tem lá um esquema que você quer... Tem 10 fotos e você quer pegar ali as que não ficaram tremidas ou que tá, não estão fora de foco, que a iluminação tá boa e tal. Tem uma tarefinha do Vision que vai lá e fala pra você, ó, essa foto aqui, o score é, sei lá... 0.9, essa outra é 0.8, então a 0.9 tá mais bonita.
Caramba. Eu tô dando uma olhada aqui. O negócio de achar o smile era do CI Detector.
Aí eu acho que até tem no Vision, mas... Porque tem, por exemplo, Detect... É muito engraçado o nome dos negócios, porque só pelo nome você sabe exatamente o que, que é. Detect Face Capture Quality Request. Que é, tipo, a qualidade do rosto, né? Daí tem, tipo, detect human body pose, hand pose.
Imagina
tem
que
N coisas.
Imagina que cheio de todas as tuas fotos, assim, o SDK fala que a qualidade do teu rosto é ruim.
Nossa,
chamando de feio,
verdade,
assim,
né?
Na caruda.
Ugly detection kit, né?
Ugly body. Não, mas tem.
Pois é.
É bem interessante mesmo, é bem bacana. Eu lembro que tu mostrou lá um Playground com umas coisinhas do Vision. É algo que, às vezes, é o tipo de coisa que só olhando, né, tu abre a documentação e começa a ver o que ele provê, começa a surgir aquelas ideiazinhas de app na cabeça, assim, ah, vou fazer um app que faz isso, vou fazer um app que ajuda a fazer aquilo e tal. É bem interessante.
Toda vez que eu abro a documentação do Vision, eu fico besta com a quantidade de coisa, assim. E o legal é que tudo usa a mesma API, basicamente. Porque ele usa um mecanismo de request. Então você pode criar vários requests, e aí você cria um handler que você passa a sua imagem e você pode executar, tipo, vários requests de uma vez só, numa imagem, e aí os resultados também todos seguem mais ou menos o mesmo formato, claro que cada um especializado para aquela tarefa, mas depois que você entende como funciona a API, você consegue executar as tarefas diferentes usando a mesma API que você já sabe, então é muito bacana, pode ser um pouquinho... Talvez difícil de entender no começo, mas depois você pega o jeito. Esse ano também eles lançaram APIs novas com Async Await, bonitinho lá, que tá bem mais fácil. Eu sou fã do Vision. E você falou do CI Detector, né? Que aí é do Core Image, que é outra API fantástica também, que tem um monte de filtros. E se você quer criar um Photoshop, você consegue... Só com o Core Image, que tem um monte de filtros. Você pode escrever os seus próprios filtros em Metal Shader Language. E tem uma integração entre o Core Image e o Vision. Tem certas tarefas do Vision que ele usa o Core Image por trás. E tem certas coisas do Core Image que usam o Vision por trás. Você não usa o Vision, mas o Core Image meio que está usando ali por trás.
Não, tô de cara aqui. Eu abri a documentação no Vision. E dá para ver quando é um negócio que a Apple está trabalhando em cima, porque quase tudo tá com tagzinho de beta do lado para ver como eles adicionaram coisa no iOS 18.
Pois é,
tá com
pois é.
Muita
E
coisa.
assim, grande parte já existia antes, mas é você tá vendo essa quantidade de coisa com tag beta porque são as APIs novas que eles introduziram, que basicamente tirou o VN da frente, né? Tipo, antes era VN alguma coisa, request, e agora não tem mais o VN na frente, né? Então é quase como o NS string para
Ah, sim.
string. Então foi isso que eles fizeram, por isso que tem tanta coisa
Ah,
marcada
tá.
como beta. Mas a maioria dessas coisas que você tá vendo dá para fazer em versões anteriores do sistema, só
Legal.
que ficou mais fácil e mais bonito de fazer agora.
É, os nomes aqui são muito bons, né? Fora de contexto, generate person, generate person segmentation, detect human rectangles, request, face capture,
Jack the Ripper Kit, né?
pose providing, é muito bom. Tem uma coisa que eu lembrei também, até quando eu mencionei o negócio lá de fazer o geofence, que eu acho que é um problema que acontece quando tu tem desenvolvedores de outras áreas, por exemplo, sei lá, vamos dizer sei lá, JavaScript ou sei que seja, e vai para o mundo de iOS, que não sei se é, não, é a falta de costume de esperar que você tem tanta coisa pronta e robusta para você usar sem ter que procurar uma library externa ou ter que fazer alguma coisa na mão. E uma coisa que eu vejo direto acontecendo, inclusive aconteceu nos projetos lá do Geofence para fazer o cálculo lá da distância, quando um cara estava fazendo, para fazer a conversão de, por exemplo, quilômetros para miles, né? Porque pelo que eu me lembro, o location lá ele usava ou miles ou quilômetros, não lembro, um dos dois, e daí tu tinha que fazer a conversão lá. E daí o que é o normal do pessoal fazer? Ah, multiplica por 1,60 alguma coisa lá, né? Sendo que se tu olhar, tu tem. Dá uma olhadinha, né? Recomendo para todo mundo dar uma olhadinha em algo chamado Measurement, que é exatamente para isso, e funciona extremamente bem, e funciona muito bem junto com os formatters também, né?
Nossa,
É
sim, cara, é
fantástico.
muito bom.
É. E, né, tu quer fazer uma conversão aí de. Não, é um exemplo clássico, né? De quilômetros para maio, Celsius para Fahrenheit, essas coisas. Tu usa o measurements com units conversion, essas coisas todas, e faz um formatter para eles e fica. Tu não faz nada, né? Tu simplesmente usa o framework ali que a Apple te dá e faz tudo para você. Inclusive, vai levar em consideração localization, vai levar em consideração se é. As unidades default daquele lugar que você consegue extrair também. Então, é muito bom. E uma coisa do iOS que é legal é justamente isso, essa quantidade de coisas prontas que você tem para usar sem ter que, né, ir atrás de alguma coisa third party. Sendo que, né, o que eu vejo que é o normal, por exemplo, no mundo do JavaScript, né? O JavaScript por si só lá, o ECMAScript, sei lá o que versão que tá, ele é cruzão, né? Ele te dá umas coisas muito básicas ali que os browsers conseguem, né, entender o que está acontecendo, e é isso aí. Mas tu quer umas coisinhas um pouquinho mais, né, tu quer converter miles para quilômetros, imagino eu que a linguagem não vai te dar isso. Tu vai ter que procurar ou uma library que faz isso, ou tu vai ter que implementar na mão de alguma forma lá que vai fazer sentido para você, né? E geralmente quando eu vejo esse tipo de pergunta né, de que library eu uso para fazer isso, que library eu uso para fazer aquilo. Que pods, né? Não sei mais se é o que o pessoal fala hoje em dia, né? Deve ser key package.
Que package.
Mas o clássico número um request, que tu já sabe o que eu vou falar, que acontecia lá do pessoal perguntando, era que library eu uso para ler QR Code, né? Esse é o clássico do clássico do clássico, sendo que já tem coisa pronta no próprio iOS ali do SDK para você usar e identificar QR Code de vários jeitos diferentes. Tu consegue não só ler, como consegue criar os seus também. E tudo pronto, feito pelo sistema. O negócio da Apple que sabe que você vai ter uma, né, manutenção razoável. E né, se o teu app parar de ler o QR Code, usando, né, o sistema da Apple ali do AV Foundation, provavelmente o da própria Apple vai parar de funcionar também, porque muito provavelmente, pelo menos a foundation dos dois é o mesmo. Então, isso é uma coisa que eu acho que até já comentei aqui uma vez. Foi uma das coisas que quando eu comecei a trabalhar com iOS, que meio que brilhou meus olhos, assim, que tipo, eu saí lá na época que eu comecei a mexer com iOS, eu tava trabalhando com C++ na época. C++. E imagina, né? Era uma época que eu tava mais, sei lá, estágio e tal, então não quer dizer que eu tinha um nível bom de conhecimento de como as coisas funcionavam, mas C++ tem um problema parecido, assim. Qualquer coisinha que você quer, eu tinha que usar aquela... Qual era? Boost Library, que tinha
Boost,
muita coisa boa, que é legal, uma library bacana, que eu acho que todo mundo usa para fazer coisa em C++, de tão decente que era. Mas se não tinha lá, tinha que sair correndo. Ah, como é que eu vou ler um QR Code, por exemplo? Né? Não sei, vou ter que achar alguma library, alguma coisa que vai fazer isso.
Agora, antes que a gente esqueça, qual é o framework da Apple que usa para ler QR Code? Que você falou que tem e não falou qual é o framework.
É, usando a AV Foundation, né?
Isso, muito bem. Então, quem quiser ler QR Code, usa AV Foundation. Claro que tem muita biblioteca que você encontra que é um wrapper do AV Foundation, no fim das contas, né? Porque, assim, exige um certo setup e tudo mais. Mas, cara, não é nada demais que você não possa fazer no seu app. É curioso até que eu lembro quando, na época da firma, a gente fez um esquema de pagamento por QR Code e tal, que eu tive que colocar um delay artificial no, na leitura do QR Code, porque o negócio era tão rápido, o leitor do Wave
Ah,
Foundation,
sim.
que parecia um bug. E poderia até dar problema de, tipo, a pessoa abriu a tela de ler QR Code e tava apontando, sei lá, para outro lugar que tinha um QR Code, né? Porque hoje em dia tem QR Code para tudo que é lado. Então, tinha um esquema de bounce lá que ele tinha que enxergar o mesmo QR Code por X frames para ele estabilizar que era aquele QR Code e de fato ler. E aí eu fiz umas brincadeirinhas lá, tinha tipo aquela mira, né, que aparece assim na tela, daí ela tipo. Ela animava e grudava no QR Code, na imagem ali da câmera, e aí ia mudando de cor, se eu não me engano, para indicar que, tipo, ó, tô lendo aqui e tal. E aí fazia todos uns paranauês ali pra pessoa ver que tava lendo o QR Code, porque poderia ser mais rápido? Poderia, mas aí era tão rápido que parecia que tava bugado. E aí tinha esse delay artificial.
Sim. Eu lembro de algo parecido assim também, que às vezes a imagem não tinha focado na câmera direito e ele já tinha o resultado pronto. E dava um efeitozinho meio estranho. Mas eu tô até vendo aqui tudo que ele consegue captar ali, tu consegue passar uma metadeira pro AV Foundation ali, a AV Metadata Object. Mas consegue ler só não QR Code, como vários tipos de código de barra em si também. Daí tem todas as especificações técnicas de vários tipos de barras e QR Code diferentes ali para códigos 2D, e, enfim, tem muita coisa. E o que é engraçado aqui isso aqui eu nem lembrava. Deixa eu ver aqui. iOS 13, acho que eu não usava mais. Mas tu consegue passar? Eu quero ler, por exemplo, um QR Code, Code 39, Code 128, 128. 128, tá certo, não sei ler.
128.
128. Acho que eu sempre falei código 128, não sei por quê. Enfim. Mas também tu pode falar human body, human full body, dog body e cat body. Então, se tu quiser fazer não só um leitor de QR Code, mas um leitor de corpo de gatos, tá aí. Tá, não precisa procurar uma library, tá pronto, só usar. Tá lá no.
Cara, eu acho que a gente viu isso, ou o lance de pessoa, não lembro na época, que a gente até brincou de fazer, tipo, vamos fazer um easter egg, sei lá, aparecer um emoji de um gatinho, sei lá.
Muito bom.
Mas, cara, isso que você tá falando do AV Foundation é só o que o AV Foundation consegue ler por padrão que já tá integrado ali no sistema e tal. Porém. E aí eu acho que a gente finaliza talvez esse papo dos frameworks da Apple com a parte que eu acho que é mais bacana, que é a integração entre eles, né? Porque além de você ter os frameworks muito poderosos e tal, tem muitos deles que se conectam, que a conexão entre um e outro não é muito complicada e uma conexão que você pode fazer é de AV Foundation com Vision. Então você pode em tempo real, você tá ali vendo em tempo real com a câmera alguma coisa e já e tá rodando ali aquelas tarefas do Vision que eu falei. Nem todas são otimizadas para isso, né? Então, você na documentação, acho que eles dizem quais que você consegue fazer em tempo real. Uhum. Acho que algumas ele até estima quantos frames por segundo dá para fazer.
Legal.
Então, você consegue em tempo real ali, sei lá, detectar a pose da mão da pessoa, qual dedo que tá dobrado, qual dedo... Então, eu vi, tipo, uso disso para traduzir linguagem de sinais para texto ou para fala e vice-versa. Então, uhum. tem muita coisa Legal. Bacana que dá para fazer com esses frameworks individuais ou combinando eles.
Sim. Não, tem muita coisa pronta. Sempre vale a pena quando vai fazer alguma coisa nova, alguma feature que, né, tem que descobrir aí o que, que tu vai precisar para fazer essa feature. Dá uma olhadinha na documentação, pesquisa. Quando for pesquisar, sempre põe o Apple SDK junto, alguma coisa do gênero que vai te ajudar a achar algo que já tem no Foundation, ou seja lá o que for. Porque, justamente como tu falou ali, né? Tipo, se tu tá fazendo algo aí com a V Foundation, de repente quer melhorar ele, tu consegue já integrar com o Vision, o negócio tá pronto, fica mais fácil, fica mais rápido, é mais seguro, porque, né? Querendo ou não, sempre tem o risco de quando tu instala qualquer tipo de framework ou library de terceiros. Então, é muito legal isso do iOS, do macOS também, que né, essa quantidade de coisas que tem pronto para usar e que, de fato, é aquela coisinha clássica que a Apple fala, né, meio batido, mas que né, eles te dão um monte de ferramentas para você focar, de fato, no problema que você quer resolver e não em como resolver o negócio. Então...
Uhum.
Vale a pena, tem muita coisa legal, é muito bacana. Se você, quem está escutando aí está vindo de outra área, tipo um JavaScript da vida, seja lá o que for, deixa isso bem marcado aí na mente, que tem muita coisa pronta para usar, que não precisa sair e procurar alguma library de terceiro para fazer algumas coisas, porque só de cabeça aqui, só pensar no, por exemplo, o próprio Quick Look, né? A quantidade de coisas que tu consegue fazer só usando Quick Look ia demorar um tempão pra tu fazer na mão e tudo mais. Então...
Inclusive, negócio de AR, hoje em dia, você dá ali um arquivinho de modelo 3D e você, com o Quick Look, consegue uhum. abrir aquela view do sistema onde a pessoa consegue, usando a câmera, colocar aquele objeto em tempo real pra, tipo, uma loja de venda de móveis consegue ver ali como é que o móvel fica.
Sim, não,
né?
Muito
e tem
bom.
Pra site isso também.
É muito bacana. E tu pensa, Quick Look, aquele negócio assim, tu aperta espaço no arquivo e abre ele. Só que também é muito mais do que isso, né? Eu lembro de que, de fato, a gente fez um negócio usando mostrando objetos 3D num projeto, isso muito anos atrás. E eu lembro até de brincar falando que o VLC abre tudo quanto é tipo de vídeo e o Quick Look abre o resto.
Exato.
Porque ele sabe lidar muito bem com milhões de tipos de arquivos diferentes e tal. Então, é bacana. Dê uma olhada. Eu acho que se for para ficar com um, entre aspas, dever de casa, eu acho que é esse Vision que o Ramo comentou, porque de fato tem bastante coisa legal. Eu ainda tô fazendo scroll aqui na quantidade de coisa que tem na documentação, mas bem bacana. Eu vou fazer isso. Bacana.
Muito bem. Lembrando, então, quem tiver dúvidas, sugestões, pode mandar no gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer o patrocínio da Vero e quero agradecer você também, Boom, pelas dicas. E quem quiser falar com você por aí, como é que faz?
Tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. Quase, hein?
Eu tô no mastodon.social, @_inside, e a gente volta em breve.
Abraço.
Cara, mas eu não acredito que você não sabe quem é Aracida Top Term.
Eu não sei, até tu.
Nossa.
Tu mandou um negocinho e eu pensei assim, Top Term, que é isso, mano? Eu até vi...
Top
não,
Term.
Que isso e tal? Eu vendo o vídeo e o pessoal fala Top Term. Eu não sei, não tô ligado.
Quando, que ano que você mudou pra Portugal?
Ah, faz uns 6 anos.
Não, nossa, mas Top Term é bem mais antiga que isso.
Se eu vi em algum momento, passou reto da minha cabeça, assim, que eu não lembro de nada.
Cara, é tipo o lance da TechPix, assim, isso, que é tipo uma pessoa que faz merchan na TV que acabou virando meme e ficando famosa. Eu acho que é por causa da voz trêmula, né? Eu não sei se ela tem algum problema ou se é só o jeito da voz dela, mas ela fala assim, né? E aí surgiu essa semana esse vídeo, que acho que era do programa da filha do Silvio Santos lá, dela que tava o marido dela, né, o Wolf, né, e aí ela falou que é casada lá e ele que é o criador, né, o proprietário da Top Term, eu não sabia, daí foi assim que eu mandei pra você, eu pensei,
eu vi um negócio.
O Boom vai achar interessante, vai achar engraçado e você não sabia o que que era Top Term, eu fiquei chocado. Então é isso, no começo, eu acho que o primeiro produto era uma iogurteira que fazia, tipo, você fazia iogurte em casa, que aí ela falava que melhora a pele, melhora o cabelo, faz bem pro intestino, não sei o que e tal, e aí era uma iogurteira que você fazia, e aí começaram a vender tudo quanto é coisa, e sempre ela, né, com a voz caricata dela fazendo o merchan, e foi assim que virou meme e ficou popular no Brasil, mesmo esquema da TechPix, mas eu não sei... Como que você deparado com isso ainda?
Eu não, o TechPix, obviamente, eu lembro, porque falar de coisa boa é falar de TechPix, né? Mas esse do top Term aí, tu mandou o vídeo, eu olhei assim, eu vi, ah, que eu sou casado com o Wolf, sei lá o que, tá? E daí? O que eu tenho a ver com isso? Que diabos é isso? Daí, mas pelo visto, com algumas pessoas aí que eu comentei, isso já eu realmente tô por fora aí das coisas. Tô numa situação...
A Fran sabia, né?
Sabia? Eu falei com ela ali. Ah, como assim? Você não sabia que é Top Term? Porra, eu não sei que é Top Term, que eu sei. Mas, tipo... Eu tô por fora. Eu me sentia... Não sei se você já viu o Mr. Robot, mas eu me senti... Me senti no momento o Mr. Robot, assim. Eu acho que a minha outra personalidade que viu todos os anúncios do Top Term e... E daí eu fiquei com um cara lá respondendo pra você, eu não sei o que que é isso, que diabos que é isso aqui?
E aí eu falei, amanhã eu te conto. Então agora você sabe quem é Araci da Top Term. Agora você procura lá no YouTube, pelo menos assiste um merchan da Top Term pra você ver a vibe.
Pois é, porque quando tu mandou ali eu falei que diabos é isso aqui? Tu disse pra não procurar, então eu não procurei, agora eu vou, né, vou apreciar esse momento de cultura brasileira, que obviamente eu perdi, e eu vou atrás ali. Mas pelo menos eu não perdi o velhinho tocando na uva que dava choque, isso eu tô feliz.
Nossa, porque... isso...
Porque esse faz parte, né, é intrínseco aqui de ser brasileiro, eu acho.
Eu te falei já que eu encontrei com ele, né?
Ah, sim, acho que sim.
É. Então, sou contratualmente obrigado a mencionar isso. E que eu tive que me segurar pra não fazer ai, quando eu apertei a mão dele.
Tu viu que fizeram um videozinho usando qualquer um desses AI qualquer aí que altera um...
Sim, vídeo. Acho que tu me mandou, eu mandei pra você ou você me mandou. Alguém mandou pra alguém, mas é muito bom.
Ele não vai na uva. Muito bom. Mas vou fazer o dever de casa e em vez de ver mais coisa do vídeo, eu vou ver sobre a Top Term.
É um minuto, vai. É o que o Wolf podia pagar.
Pois é.